Doutora Maria Eugénia Vaz, nós estamos aqui para proceder à audiência da petição 83.11 da primeira sessão ainda, que pretende a suspensão do processo que extingue o agrupamento de escolas da Azambuja com o Jardim de Infância. Portanto, como sabe, a sua petição foi realmente aceita dentro daquilo que é normativo da Assembleia da República. A mim compete-me, enquanto deputado relator, portanto, proceder à audiência desta petição, para o qual, naturalmente, darei a palavra à sua doutora. Entretanto, cumpro-me também informar que está presente aqui nesta audiência o senhor deputado Miguel Tiago, que é deputado do Partido Comunista Português. Então, se dando início aos nossos trabalhos, eu daria primeiro a palavra à sua doutora e depois, naturalmente, ao deputado Manuel Tiago para eventualmente fazer perguntas que sejam do interesse.
Devia apresentar os esclarecimentos que considerar necessários, portanto, estarei pronta a responder relativamente à petição que endereçei e às dúvidas às questões que me colocarem. Ao enviar a petição e ao pedir a suspensão, não significa que não sei como é que é de falar, se no passado, se no presente, porque na verdade quando enviei foi a 17 de julho e as coisas ainda não tinham tido o desenvolvimento que tiveram até à data. Mas quando enviei, não significava que não estivesse de acordo com os princípios e as orientações da resolução do Conselho de Ministros, quero que fique claro. Até porque, em termos de Azambuja, o grande número de alunos era do agrupamento de escolas de Azambuja com jardim de infância. Eu tenho aqui os dados, depois darei aos senhores, se me permitirem isso. A petição contesta antes o processo e a legalidade da aplicação da resolução. Eu primeiro queria apresentar, não sei se posso... Sou professora do quadro da Escola Básica Integrada da Azambuja desde setembro de 98, portanto sou mesmo efetiva da casa. Sou professora titular do Departamento de Línguas do Agrupamento desde julho de 2007, que quem é professor sabe que já está extinta esta categoria. Tenho qualificação profissional para a docência nos grupos 110, lecionei entre 81 e 93 no primeiro ciclo e do grupo 210 a partir de 93. No âmbito da administração educacional e enquanto quer presidente, quer diretora, presidente entre 2007 e 2009, porque depois os mandatos também foram encurtados com a publicação do 75, e depois fui eleita como diretora em 2009-2013. Eu queria aqui destacar o que é que o agrupamento, quando esteve sobre a minha liderança, obteve. Portanto, o agrupamento, e que eu considero pertinente para a administração de um agrupamento, não é? O agrupamento obteve a classificação de muito bom nos domínios de liderança e gestão escolar no âmbito das últimas avaliações externas levadas a cabo pela Inspeção Geral de Educação, está na página da IGE. O agrupamento foi um dos 12 estabelecimentos de ensino selecionados e presente na DREL-VT nos primeiros dias de julho de 2009, por cumprir os requisitos considerados necessários pelas instâncias superiores, com vista a celebrar contrato de autonomia com a administração. Mas depois, como entretanto a senhora ministra, houve uma mudança de senhora ministra, houve ali uma situação de impasse, e, portanto, nós até levámos essa situação ao pedagógico. O pedagógico estava pronto para celebrar contrato, para levar ao Conselho Geral, só que, entretanto, a situação ficou estagnada. Também promoveu a diretora uma reestruturação a nível pedagógico profundo, que fez com que nos anos 2007-2008 e 2008-2009, os resultados obtidos nos exames nacionais de nono ano, a língua portuguesa e a matemática, passassem a ser os melhores dos 4 estabelecimentos de ensino do Conselho, da secundária e dos 3 agrupamentos do Conselho, porque a secundária tem 3º ciclo, que são os alunos que nós mandamos para lá, por falta de salas. Sendo que no ano letivo 2006-2007, em julho, quando entramos na direção, os resultados tinham sido 0% a matemática nos exames nacionais. E nós, a partir daí, fizemos uma reestruturação profunda a nível pedagógico e passaram nestes dois últimos dois anos a ser os melhores de todas as escolas do concelho. A diretora foi também selecionada entre os 270 diretores a nível do país a fazer parte dos primeiros 50 a frequentar o programa de formação Líderes Inovadores, tendo apresentado a 23 de setembro, ou seja, a semana passada, um plano de melhoria a aplicar no seu agrupamento perante o líder empresarial e a equipa de gestão do programa, que já não vou poder aplicar porque já não sou diretora. Anterior ao agrupamento, isto é só, em resumo, o que eu considerei que poderia ser importante para integrar a presidência de uma CAP, neste caso. Anterior ao agrupamento, fui membro da Comissão Instaladora da Escola Básica Integrada do Carregado, em setembro de 94 e 96, portanto, estive no arranque da escola, a escola ainda estava com as instalações por terminar, a autarquia colocou a comissão num andar nas imediações da escola e acompanhámos todas as obras. Portanto, exerci aqui todas as funções inerentes a uma experiência piloto, que foi uma básica integrada com os três ciclos de escolaridade, primeiro, segundo e terceiro. Fui também coordenadora conselheira do ensino recorrente e extraescolar do Conselho de Alenquer, entre 96 e 97, no âmbito do Centro de Área Educativa do Oeste. E na minha folha de serviço, em que tinha muito bom, o meu avaliador dizia que eu tinha, e está no processo, excepcionais qualidades para exercer cargos de superiores. Também tenho a especialização para o cargo, pós-graduação em Administração Educacional, obtida na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação de Lisboa, com a classificação de muito bom, na altura em que o coordenador era o Sr. Dr. João Barroso. Do professor doutor Rui Canário. Relativamente à população escolar do agrupamento, o agrupamento tinha à data, e tenho aqui porque o senhor gabinete, o senhor do gabinete da ministra, os dados que enviaram não coincidem com os dados que a Adriel me enviou e que são de 2 de julho. O agrupamento que eu dirigi tinha 942 alunos desde a educação pré-escolar ao 9º ano. Por falta de espaço físico, o agrupamento envia todos os anos alunos do segundo ciclo para o terceiro e é por isso que vamos alimentando com alunos a escola secundária. Porque a escola secundária, tirando os nossos 185 alunos de terceiro ciclo, tinha, aqui no mapa da Adriel, que vou distribuir por vossas excelências, 295 alunos e que totalizaram os 480 alunos, conforme aqui a grelha. No processo de constituição do novo agrupamento, fui convocada telefonicamente a 21 de junho, sem ordem de trabalhos, devendo apresentar no dia seguinte, a 22, nem fui eu que recebi a chamada, nesse momento estava com uma reunião na autarquia, e que tinha que me apresentar, sem falta, pelas 10h30 em Lisboa. Fui, porque essa é a minha função, é cumprir as ordens que me dão, e é isso que eu tenho feito ao longo de 30 anos de serviço, quase. Fiquei surpreendida por estar também presente o diretor da escola secundária e por perceber que era uma reunião conjunta entre nós e a doutora Júlia Araújo, chefe da EMPAAG, da Direção Regional de Educação. A representante da DRE foi breve, cerca de mais ou menos 15 minutos. Falou sobre as implicações da resolução do Conselho de Ministros, dizendo de súbito que tínhamos 48 horas para chegar a acordo quem seria o futuro presidente da CAP, porque as duas instituições iriam ser fundidas. Quase que parecia uma acariação entre dois diretores, o que não me pareceu correto, já que cada um dos diretores tinha sido eleito, como qualquer um, eleito por um Conselho Geral. Informei que teria de consultar a Presidente do Conselho Geral, antes de mais, da atendente, que esse órgão é que me tinha eleito, e que não havia, no âmbito do 75, do artigo 35, os pontos 1 e 2 não se verificavam para ali. E como a resolução do Conselho de Ministros também diz que a reorganização deve proceder-se de forma gradual, porque também na data não carecia de regulamentação sobre os pressupostos e os requisitos necessários para a constituição dos novos agrupamentos, que saiu a 11 de agosto, A minha prioridade nessa altura do final do ano letivo foi terminar o ano letivo com tranquilidade. Não percebi que a reorganização era para ontem e que, pelos vistos, já estava tudo preparado. E dar seguimento ao projeto educativo, porque tinha terminado o projeto educativo 2007-2010 e, portanto, há que preparar as coisas com antecipação, porque eu acho que o projeto educativo é fundamental e realmente estava praticamente pronto. Contudo, como a doutora Júlia Araújo nos tinha dado um prazo de 48 horas para eu e o professor José Manuel Leitão Pires Franco nos reunirmos e ver quem tinha, quem é que iria desistir de ser diretor, mas eu creio que, como não chegámos a acordo, como era natural, visto que considerámos ambos possuir perfil para o efeito. Informei ainda por e-mail, dentro do prazo exigido, a mesma, a doutora Júlia Araújo, a minha disponibilidade, tanto pessoal como profissional, para liderar o novo agrupamento no âmbito das orientações da resolução, apesar desta carecer de regulamentação, já que o despacho saiu apenas a 11 de agosto. Por ter manifestado a minha disponibilidade, aguardei que o Sr. Diretor Regional, Dr. José Luís Joaquim Leitão, me concedesse, não só a mim, mas a todos os diretores que tivessem manifestado a sua disponibilidade para manifestarem as suas responsabilidades, e visto que era uma situação tão delicada que nem sequer estava regulamentada, uma audiência para poder expor os meus pontos de vista. Contudo, o Sr. Diretor Regional não considerou necessário ouvir a diretora do agrupamento de escolas da Zambuja com Jardim de Infância e esqueceu... a preocupação que a diretora tem tido em termos pedagógicos em melhorar as competências e que estão provadas, basta consultar tudo o que aqui está, basta consultar os exames nacionais, a avaliação externa, tudo. Está tudo comprovado na DGRE, os diretores selecionados, é tudo o que estou aqui a dizer. Agora, o diretor da escola secundária tomou conhecimento da nomeação a 2 de julho, conforme se pode comprovar em anexo. E eu aqui, se me permitirem ler isto ou distribuir para os senhores, se acharem que estou a tomar muito do tempo. Eu tomei conhecimento que o senhor diretor da escola secundária, Dr. José Manuel Leitão Franco, tinha tomado conhecimento que era presidente da CAP informalmente, porque ele, no dia 2, pelas 7 da tarde, mandou este mail aos seguintes diretores, aos seguintes professores da sua escola, e que eu enviei para o Sr. Diretor Regional, precisamente para ele me confirmar se era verdade, e vou ler-vos o teor e deixarei à vossa consideração a cópia, outras cópias do documento que tenho lá, o original. Eleição de Presidente da Comissão Administrativa Provisória. Eu vou só ler o mail e eu mandei isto para o Sr. Diretor Regional. Eu, Maria Eugénia de Jesus Vaz, diretora do Agrupamento de Escolas, eleita democraticamente pelo Conselho Geral, fiquei bastante surpreendida ao saber que no dia 2 de julho, cerca das 19 horas, o diretor da Escola Secundária da Zambuja enviou para todos os professores o mail cujo teor passo a transcrever. Caros colegas, acabei de ser indigitado presidente da CAP, Comissão Administrativa Provisória, mais uma, do novo agrupamento, e aceitei e vou constituir equipa. Quero dizer-vos que, não tendo prevalecido a percepção que tinha de manter a rede como esta, considero esta decisão como uma meia derrota. A meia vitória, que a partir de hoje passará a ser a vitória, é de todos, especialmente daqueles que mais acreditaram e lutaram por ela. Muito obrigada, conto com todos. Um abraço e bom fim de semana. Eu não percebi que havia aqui uma disputa. Sinceramente, aguardei no meu local de trabalho. A confirmar-se o conteúdo do mail, quero manifestar o meu profundo desagrado, pois acho uma falta de consideração para com a minha pessoa, enquanto diretora, não ter sido informada de eventual tomada de decisão em simultâneo com o diretor da escola secundária, nem em qualquer outro momento até à data. Continuo a aguardar que superiormente me seja comunicada, por escrito, qualquer decisão devidamente fundamentada. nada. Pronto. Pois o resto, nunca recebi resposta. Portanto, depreendo que o Sr. Diretor Regional foi conivente e achou por bem o perfil do novo presidente de CAP que ele tinha nomeado. Só depois de ter solicitado, mandei no dia 7 de julho, recebo a 13 de julho, conhecimento formal através de um despacho do Sr. Diretor Regional de Educação, da nomeação de uma comissão só, que é que eu tive, porque o outro conhecimento foi informal. E porquê? Porque quando eu chego à escola, dia 2 foi uma sexta-feira, quando eu chego à escola na segunda, toda a gente sabia, exceto eu. A população, os pais, tudo. Peço desculpa. E alguém afixou às aulas dos professores uma cópia do mail distribuído. É que foi um enxovalho. Depois, no dia 30, fiquei ao serviço. Fiquei ao serviço, embora o presidente da CAP dissesse que eu tinha que deixá-lo desenvolver o trabalho, ter começado a chamar os professores do meu agrupamento à secundária, pronto, imputido já no seu direito, dizia ele. Dia 30 de julho, mandei um novo mail ao Sr. Diretor Regional, porque ele tinha realmente mandado a 13 o fax da CAP, mas não tinha, na verdade, referido o que é que aconteceria à minha pessoa. Na verdade, e então depois recebo, tenho aqui para entregar a vossas excelências, que realmente a 13 de agosto recebo em casa, por correio registado, aviso de recepção, que a partir do dia 1 de agosto, afinal, já não era diretora. Portanto, tenho conhecimento formal a 13 de agosto. Agora, relativamente à transparência e aos critérios de escolha, eu creio que a concessão de uma audiência daria oportunidade a todos os interessados, apesar da situação ainda não estar, na verdade, regulamentada, mas pronto, pronto, que houvessem critérios e que eu tivesse consciência que realmente o presidente da escola secundária ou outro presidente noutra situação qualquer teria tido a oportunidade de se, pronto, de dizer o que realmente, os seus pontos de vista. Até porque eu sei que aconteceu isto com outras situações, em que foram chamados os dois diretores e muitas situações foram decididas ou pelo número de alunos ou pela experiência de agrupamento que o presidente ou o diretor tinha. Na escola, na minha situação, nenhum desses critérios serviu. Nunca fui ouvida pelo Sr. Diretor Regional. Nunca tive conhecimento de expor qualquer ponto de vista, fui simplesmente ignorada a partir do dia 2 de julho, em que o colega se vangloriou da sua vitória. Nunca mais, e com muita dificuldade e por escrito, recebi a 13, então, que realmente havia uma CAP. Portanto, aqui quero destacar que tenho, e aqui não tenho dúvidas, que houve um tratamento desigual para os dois diretores, porque eu naquele momento ainda era diretora. Pronto, eu estava eleita. Eu, aliás, fui eleita por um período de 4 anos. Agora, eu gostaria de saber se houve critérios. Pronto. Porque senão todos nós podemos dar-nos ao devaneio de pensar o que quisermos. Se é de ter, ser de povoações vizinhas, se é de ter o apelido igual, se é de ser homem, se é de ser mulher, se há algum parentesco, se são qualquer coisa, qualquer critério que eu diga, pronto, aquele critério eu não respondi. é que eu não consigo vislumbrar, visto que a secundária tinha tão poucos alunos, visto que a avaliação externa foi muito superior à outra escola, visto que até fui selecionada entre os diretores a nível do país, alguma qualidade, quem selecionou viu, pois o senhor diretor regional esqueceu tudo e nomeou sem ouvir. Não sei qual foi o critério. Se for por ter o mesmo apelido, até pode ser. Se for por ser de terras vizinhas, também pode ser. Se for por ser homem, também pode ser. Peço desculpa. Mas é que eu não sei porque é que foi. E acho que eu fui eleita, como qualquer pessoa é eleita através de uma eleição. E como não fui demitida por incompetente, queria ao menos perceber que o outro diretor foi eleito presidente, foi nomeado presidente de CAP, porque cumpria aqueles requisitos. Eu sinto-me pelo exposto e porque não tive direito a pronunciar-me e porque o despacho só foi publicado a 11 de agosto e sendo que toda a situação se desenvolveu nos meses de junho e julho, solicito a Vossa Excelência a sua melhor atenção para este assunto para que de uma vez por todas ajuize se o procedimento desenvolvido ou os atos praticados enfermam ou não de qualquer vício ou incorreções legais. Agradecendo desde já a atenção. Sim.
Sr. Deputado, quer... Faz favor.
Obrigado. Estamos numa audição de peticionário, portanto nem sequer estamos na reunião da comissão. O Sr. Deputado depois fará um relatório, aí o PCP também terá a oportunidade de se pronunciar. Eu queria apenas dar nota de que, da nossa parte, tudo fizemos para impedir que a situação chegasse a esse ponto. Aliás, até nem falo só pelo PCP, houve outros partidos que também tentaram, no quadro da Assembleia da República, não permitir que a situação atingisse este ponto que acabou de nos descrever com o transtorno que é perfeitamente compreensível para uma pessoa que foi diretamente envolvida no processo, portanto, que foi envolvida nesse turbilhão e que também sente, né, como é óbvio. E dizer-lhe que o grupo parlamentar do PCP levantou precisamente esses problemas assim que tomou conhecimento de estarem a ser contactados os presidentes, os diretores de escolas e de agrupamentos para a extinção do seu agrupamento. Aliás, peço desculpa, denunciámos aqui na Assembleia da República que tudo isso estava a ser levado a cabo sem cobertura legal. A lei, se não estou em erro, 12/2000, estou um bocado adoentado e a voz custa a sair, peço desculpa. A lei 12/2000 não prevê nenhuma das justificações apresentadas para a extinção ou aglomeração de agrupamentos. A lei de base do sistema educativo, de certa forma, até proíbe a integração das escolas secundárias em agrupamentos e não há nenhuma lei que diga que as escolas secundárias podem constituir, fazer parte dos agrupamentos. Portanto, tudo isso foi levado a cabo exclusivamente com base numa resolução do Conselho de Ministros, que por si só não pode sobrepor-se à lei em vigor, e só mais tarde é que o Governo vai fazer então o ajuste necessário através de um decreto, se não estou em erro, ou de despacho, de decreto, para, de certa forma, vir dar cobertura legal a toda uma prática que já estava no terreno. Independentemente dos custos pessoais e das implicações emocionais, que obviamente nós conhecemos, aliás, conhecemos de vários casos, de várias pessoas, está de facto em causa a legalidade de todo este processo. Mas isto demonstra, e eu termino já, Sr. Deputado Paulo Barradas, e eu agradeço a oportunidade de me ter concedido a palavra, isto demonstra duas coisas. Uma é que o Governo do Partido Socialista se comporta como se estivesse perante uma maioria absoluta, não estando. Isto porque age à margem da lei e das recomendações da Assembleia da República. A Assembleia da República deliberou a bom tempo e a tempo suficiente que o Governo deveria suspender o processo de aglutinação de agrupamentos e de ponderar uma nova estratégia. durante 2 anos, suspender e ponderar uma nova estratégia. E esse projeto de resolução que foi apresentado pelo PCP foi aprovado, muito embora o Governo tenha feito, o tenha ignorado liminarmente. Ignorou liminarmente uma recomendação da Assembleia da República e, aliás, outras 3 recomendações que surgiam no mesmo sentido. E, por outro lado, demonstra que a ideia de que era preciso criar novas lideranças nas escolas, de que era preciso um novo regime de autonomia, de administração e gestão escolar, nomeadamente o 75, se não estou em erro, não é? É o 75, a lei da administração e gestão escolar. E que tudo isso iria criar um novo paradigma de gestão escolar, cai por terra quando nós observamos que é esse mesmo governo que convoca os diretores eleitos. Na linguagem do PCP temos alguma dificuldade em dizer que mesmo esses diretores foram eleitos, mas o mais próximo, certamente, de eleição, mais próximos de eleição, certamente, do que estas designações que estão a ser feitas para os presidentes das comissões administrativas. Que toda essa política e essa alteração não passou de uma farsa para possibilitar a destruição de um conjunto de agrupamentos e a sua aglomeração noutros. Obviamente que cada diretor sentirá isso de uma forma, tendo em conta que talvez o diretor da escola secundária tenha uma posição diferente, tendo em conta que ficou ele como diretor da CAP, como presidente da CAP, mas do ponto de vista nacional, do ponto de vista do interesse nacional e que ultrapasse os sentimentos pessoais, de facto estamos perante um embuste, porque não só o presidente da CAP não é eleito, como ele é imposto, nomeadamente à comunidade da sua escola, por exemplo. Não será talvez para a dele, mas será para a sua e para todo o seu agrupamento. Portanto, da nossa parte, identificamos-nos com essas preocupações. E dizer-lhe que já requeremos a presença da Sra. Ministra da Educação aqui na Assembleia da República para fazer uma análise do arranque do novo ano letivo e, obviamente, que em cima da mesa estarão questões como esta que aqui nos trouxe e agora acompanharemos o relatório que o Sr. Deputado Paulo Barradas redigirá no âmbito desta petição e, obviamente, se entendermos necessário, também faremos a pensar a nossa posição ao relatório. Obrigado.
Muito bem. Sra. Doutora, não sei se, entretanto, quer fazer algum outro tipo de consideração para terminar, por favor.
Mas, acrescentando a tudo aquilo que disse, o que eu acho é que mesmo para as CAPs deveria ter havido sensibilidade e critérios, porque não houve, foi colocado quem se quis, e é aqui que eu creio que os diretores regionais têm que ter sensibilidade, porque estamos no mundo da educação e tem que se ver realmente os resultados, porque é isso que a Sra. Ministra solicita às escolas. E o agrupamento de escolas da Zambuja com Jardim de Infância tinha superiores resultados na avaliação externa, superiores resultados nos alunos de 9º ano, tinha quase o dobro dos alunos relativamente à escola secundária. Tinha o diretor da escola secundária, apenas dirigiu uma escola. Nós, como agrupamento, dirigimos um agrupamento com várias escolas. Sinceramente, eu não consigo vislumbrar qual foi o critério. Como lhe disse, acho que há bocado já fui clara. Pois,
se passou, o presidente, o diretor da escola 7 de agrupamento, assumiu o cargo de presidente.
Nem todos,
mas é a nota tónica.
Mas aquela secundária, repare, aquela secundária é uma secundária que, pelo número de alunos que tem, 295, não justifica, não capta os alunos do concelho. Não, eu acho que o Sr. Diretor Regional deu de bandeja o agrupamento de escolas ao Sr. Diretor da Secundária. Agora, deu-lhe de bandeja.
Na sua opinião, fica, fortalecido o nosso sistema educativo com esta aglomeração da escola secundária?
Ou
julga que a preservação da escola secundária e do agrupamento, se continuasse separado, seria melhor para os alunos?
Depende do número de alunos. Eu ali, como lhe disse, do início não era contra a reorganização. Como lhe disse, faseada em 2 anos. Eu até quando li a resolução não vi qualquer inconveniente. Eu não percebia que a resolução tinha que ser aplicada ontem. Foi só isso, porque a escola secundária, como lhe disse, tem tão poucos alunos, se nós já incluímos do pré-escolar ao 9º ano, aliás, os alunos que a secundária tem de 9º ano são nossos, que nós mandamos no início dos 7º anos, porque não temos salas. Portanto, era só a secundária, naquele caso, com 295 alunos, é apenas mais uma escola. Ali, naquela situação em particular, eu não via qualquer inconveniente, porque quem está à frente de uma escola com quase 1000 alunos também comporta mais alguns. Agora, o contrário, e uma escola com os resultados que tinha, aliás, quando foi no Conselho Municipal, que também houve uma resolução do Conselho Municipal que foi enviada para a Senhora Ministra da Educação e também creio que mandei juntamente com os documentos da petição a 17 de julho, o Conselho Municipal não era propriamente contra a resolução, era contra a pressa, e um dos elementos que constitui o Conselho Municipal ficou espantado porque fazia parte do Conselho Geral da Secundária e achou curioso, portanto estava nos dois órgãos, como é que uma escola que não tinha projeto educativo e que ele, estando no Conselho Geral, se apercebeu que a Inspeção Geral de Educação questionou a escola e o presidente devido à falta de organização dentro da escola, como é que tinham tomado a decisão de colocar aquele diretor como presidente de CAP, porque a própria avaliação externa não lhe era nada favorável. Eu, como lhe digo aqui, só tenho para mim... Como eu, pronto, se eu percebesse, eu não tinha qualquer problema em sacrificar o cargo, porque se eu considerasse que o outro colega, se me fosse explicado em devido tempo, que era uma pessoa com os resultados, conseguisse provar. Pronto, nós na vida, quando concorremos como professores, também sabemos que há sempre os colegas ou que têm mais tempo de serviço ou que estão à frente porque tiveram melhor nota de curso. Enfim, todos nós. Mas aqui eu não consigo deslumbrar. Porque, como digo, houve aqui, vejo, eu sei que em muitas situações foram os dois diretores ouvidos pelo senhor diretor regional, mas aqui eu nem sequer tive a oportunidade. Eu pedi. Mas o senhor a dia 2 já tinha nomeado aquele presidente. Agora, como disse, quais foram os critérios? Não sei. Gostaria de saber. E gostaria que, se realmente eu tivesse razão, se realmente for considerado, e eu estou a aguardar, porque eu também apresentei a minha preocupação ao Sr. Provedor da Justiça. Eu não tenho nada a perder e irei realmente continuar.
Doutora, agradeço a sua presença aqui na audiência. Eu queria só fazer aqui um parêntese, que naturalmente a Comissão não tem poderes de tribunal, como sabe, portanto nós temos todo o gosto em ouvir sempre os peticionários. Desta petição e desta audiência será feito relatório, depois de competirá aos partidos... na sequência do relatório e eventualmente tomar algumas medidas legislativas. De qualquer modo, devo dizer-lhe que deixo uma palavra de apreço, porque a democracia, sendo realmente um regime coletivo, também é feito de atos individuais e nessa perspectiva tenho um apreço pessoal. Muito obrigado.
Provavelmente terá essa intenção, mas que pudessem ser pedidos esclarecimentos em nome da Comissão ou pelo menos deste grupo ao Ministério da Educação sobre o caso.
De facto, creio que o Ministério da Educação já se pronunciou sobre esta questão.
Mas o Sr. Diretor, desculpe, o Sr. Gabinete de Estado diz que apontou para Eu tenho aqui, me enviou, apontou para o despacho que saiu a 11 de agosto. Ele continua.
Sra. Doutora, mas neste momento nós vamos seguir aquilo que são os trâmites processuais de uma petição no Parlamento, depois, naturalmente, enfim, haverá um relatório, os partidos poderão tomar as iniciativas legislativas que entenderem. Enfim,
muito obrigada.
Terminar aqui o nosso serviço.
Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos. A Comissão de Educação, no âmbito das suas atividades normais, tenho o prazer em receber, atender o vosso pedido e receber-vos aqui nesta reunião. Não se trata de um plenário da Comissão, porque logo a seguir vamos ter, a Comissão vai funcionar normalmente com uma ordem de trabalho bastante, bastante apertada. De qualquer maneira, estão aqui representados o PSD e o PCP. É possível que ainda venham outros partidos. De qualquer maneira, será esta audição é gravada para efeitos de registro. Será também elaborada uma ata que será distribuída por todos os grupos parlamentares. Como sabem, como de resto dizem aqui nesta nota, o assunto da optometria já foi discutido em plenário, no âmbito de uma petição que foi devidamente apreciada. De qualquer maneira, parece que há alguns problemas que os senhores gostariam de ser tratados. A petição foi analisada no âmbito da Comissão de Trabalho. No entanto, parece que há aqui um assunto que tem a ver com a regulamentação e a fiscalização das formações. Nesse caso, entro no âmbito das preocupações desta Comissão. Estamos aqui para ouvir. Depois farão uma apresentação sumária de uns 10 minutos, conforme entenderem. Depois, os vários deputados presentes e aqueles que eventualmente ainda venham farão as perguntas que entenderem e depois, no fim, responderão se assim o entenderem e depois caberá aos grupos parlamentares tomarem ou não alguma iniciativa que entendam necessária. Sendo assim, tem a palavra, pedia para efeitos de identificação na gravação que se identificassem no momento do uso da palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado e boa tarde a todos. Eu sou Eduardo Teixeira, sou o Presidente da Direção da Associação Profissional de Licenciados de Optometria, que promoveu uma petição junto do Parlamento no âmbito da regulamentação de uma profissão que se chama optometria, que nós entendemos que é responsável, já neste momento, embora sem essa formalização do Estado pelos cuidados primários da saúde visual, e os senhores deputados tiveram a oportunidade de ouvir no hemiciclo a apresentação das nossas preocupações e daquilo que nós entendemos que deveria ser. A questão da ausência de regulamentação cria uma série de problemas, fundamentalmente a nível do exercício da profissão, obviamente, mas também a montante na questão da formação. E é por isso que no último item das nossas reivindicações na petição aparece a fiscalização das pretensas formações em optometria. Isto é um caso que poderá parecer um bocado caricato, no momento em que nós estamos em Portugal, em que temos uma organização do Estado, etc., e as coisas ainda possam funcionar assim, tenho alguma dificuldade em compreender esta situação, e os colegas todos da direção e os associados da APLO, que é uma associação que defende os interesses dos optometristas licenciados. Em Portugal existem licenciaturas há 20 anos, foram criadas por decreto-lei, não é? Ou por portarias número 608-88 de 2 de setembro e 510-88 de 29 de julho, na Universidade da Beira Interior e na Universidade do Minho, as formações na área de optometria. Entretanto, passados estes 20 anos, houve evolução natural da ciência e do próprio ensino, e neste momento as duas universidades continuam a lecionar estas formações a nível da licenciatura e a nível de mestrado. Nós não vinhamos aqui com o propósito de falar propriamente da questão do ensino superior, daquilo que se passa, mas fazendo aqui um parêntese, né, a questão da regulamentação ou da ausência da regulamentação também coloca problemas a nível das formações no ensino superior, principalmente depois da entrada do processo de Bolonha. O processo de Bolonha diminui os ciclos de ensino e, por exemplo, no nosso caso, teve um problema grave, que foi a retirada do estágio profissional, ou naquele caso do estágio curricular, dos currículos das licenciaturas. Isto com o argumento da Direção-Geral de Ensino Superior, de que, como não era uma profissão regulamentada, não necessitaria de ter essa valência no seu currículo. O que é, no nosso entender, um bocado paradigmático da maneira de entendermos as coisas. Uma profissão que não está regulamentada e que necessitaria exatamente dessa formação exigida para a conclusão do grau de licenciado, é retirada com um argumento precisamente que devia ser o contrário, não é? Porque as outras profissões depois têm organizações, como sejam as ordens ou organizações similares, que têm os seus mecanismos legais que obrigarão os profissionais a tomar determinadas medidas no sentido de proteger o público. E no nosso caso, isso deixou de acontecer. As licenciaturas são vistas pelas próprias universidades como um caso de sucesso dentro daquela área de ensino. Os números clausos são completados todos os anos. Existem o valor de entrada à ordem dos 14 valores. O que existe procura da população pela aquela formação. A nível depois da empregabilidade ou do emprego dos profissionais depois de terem da licenciatura, podemos afirmar que é na ordem dos 100%. Ou seja, nós, enquanto associação profissional, não temos conhecimento de nenhum optometrista licenciado no desemprego. Podemos afirmar, pelos estudos que temos feito, que 95% exercem optometria clínica, nos mais variedíssimos sítios, e existe um valor de 5% que se dedicam à investigação científica, que é uma das áreas que está em desenvolvimento no nosso país, e houve em 2008, se eu não estou enganado, uma aposta forte da parte do Ministério da Ciência e da Tecnologia na nossa área. Mas o que é que nos traz aqui e porque é que a gente afirma aquilo que afirmamos na petição? Nós já há alguns anos que nos deparamos com um problema, que é, as licenciaturas têm 20 anos e paralelamente decorrem cursos, chamam-lhe cursos ou formações, ou têm vários nomes na área da optometria, paralelamente aos cursos da universidade. E estes cursos são lecionados, e estou aqui a falar com algum cuidado, porque eu tenho algumas dúvidas nos termos em que posso utilizar aqui em relação a este tipo de formação, por uma escola que se chama Escola Portuguesa de Ótica Ocular, que tal entidade não existe, ou seja, da forma como nós nos organizamos em Portugal, não existe número de identificação fiscal, não existe registro nenhum desta entidade no Registro Nacional de Pessoas Coletivas. Depois, Escola Portuguesa de Ótica Ocular. Ela, segundo o que a gente conseguiu apurar, é detida por uma associação de direito privado que se chama União Profissional de Óticos e Optometristas Portugueses, que continuamente tem vindo a fazer formações que chamam de optometria. Para os seus deputados terem perceber se eu ser capaz de explicar esta situação, que é complicada, a própria associação refere-se a esta escola, e isto é o problema, porque se não houvesse referência ao Ministério da Educação e da Cultura, nós não estaríamos aqui. Nos estatutos dessa associação diz que aquela escola está autorizada por despacho de 21/4/86, e também que foi autorizada pelo Alvará número 80 de 1980 do Ministério da Educação e Cultura. Ou seja, pelos vistos existem duas pretensas autorizações, e isto está versado nos estatutos daquela associação, que deverão, penso eu, estar registados e passaram pelo controle, como os nossos passaram na altura. Apesar de que se afirma nos estatutos, os diplomas emitidos pela dita escola até 1990 mencionam que a autorização é afinal dada por ofício número 17.883, de 29/10/80, do Ministério da Educação e da Cultura. E, por seu lado, os diplomas mais recentes, já da década de finais de 90 para a frente, referem 20/10/80, Ministério da Educação e Cultura, Direção-Geral do Ensino Particular e Cooperativo. E aqui é que está a tal questão. Portanto, também aqui temos referência a duas autorizações distintas, e o que prefaz ao todo quatro autorizações. Obviamente, nós tentamos, junto destas entidades todas, clarificar esta situação. E perguntamos a diversas entidades o que é, se a EPO tem efetivamente, a EPO, que é o cronograma da escola, se tem efetivamente alvará de funcionamento, qual é o seu âmbito e limites de formação e qual ou quais os cursos que se encontram registados e homologados pelo Estado português. Porque quando nós pensamos em dar um rumo à nossa profissão e à regulamentação da profissão, muitos anos antes de chegarmos hoje aqui, nós tentamos demover os responsáveis desta associação na continuidade deste tipo de, não sei como é que lhe é de chamar, deste tipo de atuação, que não dignificava a profissão, não credibilizava, etc., vários argumentos. Mas chegamos a um ponto de não entendimento e por isso decidimos consultar então o Estado português. Ministério da Educação, os Ministérios da Educação, Trabalho e da Solidariedade Social e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Direções Gerais, Inspeção-Geral de Educação, Direção-Geral de Ensino Superior, Agência Nacional para a Qualificação, Direção Regional de Educação de Lisboa e Val do Tejo, Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular. Isto é uma história complicada. Em 1900, inclusivamente existem protocolos assinados com o Estado, indiretamente com o Estado, através dos reitores da Universidade da Beira Interior e da Universidade do Minho, que datam de 97, que na altura eu era estudante da Universidade, em que essa dita instituição se comprometia a abandonar estas formações. Um dado aqui importante é que estas formações custam a módica quantia de 500 euros mensais de propina por cada aluno que lá estão, o que, pelas minhas contas, estamos a falar de níveis superiores a doutoramentos nas universidades públicas portuguesas. A primeira resposta, isto tudo, nós não temos conclusão nenhuma dos organismos todos que nós falamos. A primeira resposta, que vem de maio de 2009, e isto é complicado conseguirmos estas respostas, da Inspeção-Geral da Educação, foi-nos solicitado contacto da Direção-Geral de Ensino Superior. E esta não era uma novidade, porque nós já há uns anos atrás tínhamos feito este contacto e tinha vindo exatamente a mesma resposta, e na altura nós não tínhamos capacidade na associação para tratar destes assuntos. Era uma associação completamente amadora e não foi possível na altura. Entretanto, no início de julho de 2009, depois de grande insistência, vários telefonemas, etc., vem uma resposta da Agência Nacional para a Qualificação, que refere, assim, relativamente ao curso de formação de optometristas, reciclagem de técnicos de óptico ocular e contactologistas, que é como se apelida às formações, mencionados no e-mail remetido pela Associação de Profissionais Licenciados de Optometria, não temos conhecimento de quem o reconhece e quem o autorizou que fosse ministrado na Escola Portuguesa de Ótica Ocular. Simultaneamente, informa-se, não é atribuição da ANQ a emissão e renovação de alvarás de funcionamento das escolas, pelo que desconhece o teor do alvará da Escola Portuguesa de Ótica Ocular, bem como o seu âmbito de limites de formação que lhe foram atribuídos. Por outro lado, a Direção-Geral de Ensino Superior respondeu, e bem, que a Escola Portuguesa não faz parte da tal EPO, não faz parte da rede oficial de estabelecimentos de ensino superior, algo que a gente já desconfiava e tínhamos quase a certeza, não é? E, portanto, contacto o Ministério da Educação e ao Ministério do Trabalho. Assim o fizemos. Contactamos novamente o Ministério da Educação, na pessoa da Sra. Ministra, e o Ministério do Trabalho, na pessoa do Sr. Secretário de Estado de Emprego e da Formação Profissional. Do gabinete do Sr. Secretário de Estado, recebemos por escrito, a 9 de 2 de 2009, que o assunto tinha sido reencaminhado para a Secretaria de Estado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E recebemos posteriormente do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior a seguinte afirmação: o alegado reconhecimento da EPO é matéria que não se situa na esfera de competência deste Ministério. Sugerimos contacto do Ministério da Educação. Fomos contactados telefonicamente pelo Ministério da Educação. Eu, sinceramente, quando recebi aquela chamada, não tomei mesmo nota de quem me ligou, mas identificaram-se como sendo do gabinete da Sra. Ministra e que deveríamos solicitar a informação pretendida à Direção Regional de Educação de Lisboa e Val do Tejo, pois existir algum registro deveria estar na DRE-LVT. Após os contactos escritos e telefónicos, recebemos a seguinte informação por parte do Sr. Diretor dos Serviços de Planeamento e Gestão da Rede. Após a verificação feita nos nossos arquivos, constata-se que não existe na DREL nenhum processo correspondente a esta escola. Assim, considerando a data do ofício, de outubro de 1980, com um número tal de 17.883, que comunicou a autorização de funcionamento, deverá um interessado pedir a informação à Direção-Geral IDC, que será... Exatamente. Na 24 de julho, serviço que tem os arquivos desses anos, e poderá eventualmente informar o que foi autorizado, que tipo de cursos foram reconhecidos. Entretanto, mais tarde, já em 2010, recebemos a comunicação. Eu lamento, mas é uma história caricata. Eu sinceramente, não sei como é que é de expor esta situação. E ainda não temos o resultado que pretendíamos, porque o novo instituto, não é? Eu tenho aqui já no início deste ano, porque nós, isto aqui... Lamento dizer isto, mas isto irá paciência a qualquer um, não é? A nossa associação é constituída por profissionais que trabalham, e trabalhando, não trabalham diretamente para a associação, e, portanto, é complicado a gente seguir estas pistas todas, não é? E o que é que a gente recebeu da IDC? Temos com a... Diz o seguinte, e diz uma coisa interessante, é que, contudo, podemos adiantar que avaliar pela data que terá sido dada a citada autorização, ofício 17.000 de 1980, a mesma terá sido enquadrada pelo então Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. Sucede que a 21 de novembro de 80 foi publicado um novo enquadramento legal para o ensino particular e cooperativo, o Decreto-Lei 553-80, que tira do seu âmbito de aplicação escolas como a Escola Portuguesa de Ótica Ocular. Assim sendo, desconhecem-se estes serviços que, desde então até à data, legalizou os cursos ministrados na referida escola. Estamos, contudo, como acima foi referido, a tentar perceber à luz de que enquadramento legal continua a funcionar esta escola e a manteve a autorização que lhe foi dada pelo então Ministério da Educação e Cultura. E mais à frente, recebemos nova comunicação do mesmo DGI-DC, em que nos dizem que aqueles quatro documentos que são referidos podem significar quatro coisas diferentes. E, portanto, estamos exatamente como começamos aqui há largos anos atrás nesta missão. O que é que nós entendemos desta situação? Nós entendemos que o Estado, em 1988, entendeu a necessidade da formação de profissionais com um tipo de formação específica a nível das universidades, e que não faz sentido esta situação continuar assim como está. E depois, isto cria-nos uma série de dúvidas do ponto de vista legal, que eu não sei se será aqui o sítio para falarmos disto, mas parece-nos a nós estranho que em 2010, em Portugal, a gente, um cidadão qualquer, neste caso era uma associação legalmente constituída, etc., faça uma série de questões e ninguém nos consiga dar uma resposta concreta de uma coisa que nós entendemos que tem alguma gravidade. Porque a gente, nós temos a consciência que existem alunos nessa escola e temos a forte consciência que com certeza estão a ser enganados e despojados de alguns valores com significado. Estamos a falar de uma propina de 500€ por mês, não estamos a falar de uma coisa que é feita benemeritamente. Portanto, eu não tenho... Lamento esta...
Muito obrigado. De facto, este é o local adequado para colocar essas questões, até porque há aqui demasiadas cartas que não obtiveram resposta e todas as cartas devem ter a resposta. Eu vou só fazer uma pergunta para tentar perceber mais alguma coisa. As pessoas que são formadas para esta escola, diplomadas para esta escola, não sei exatamente qual é o documento que recebem, onde é que exercem a profissão?
Exercem exatamente como nós. Lá está, a situação da não regulamentação de uma profissão dá nestas coisas, não é? Porque isto é um problema, exerce exatamente como nós, nos mesmos modos como nós, com base na não existência de lei, não é? E prestam, teoricamente, ou entendem que prestam cuidados às pessoas. E foi isso que nós alertamos na nossa petição e que temos vindo, fundamentalmente, nos últimos 4 anos, a chamar a atenção de diversas entidades para esta situação.
Portanto, se eu montar uma empresa de oculista, posso contratar uma dessas pessoas para exercer lá a profissão?
Sim, com certeza.
É isso. Vou passar a palavra aos vários deputados que pediram a palavra, deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria antes de mais agradecer a vossa exposição sobre as questões da regulamentação da profissão. Portanto, ouviram a intervenção do grupo parlamentar do PCP, na altura o meu camarada João Ramos, portanto, manifestou inteira disponibilidade da parte do nosso grupo parlamentar para trabalhar numa solução e, aliás, se a associação tiver ou dispuser e estiver disponível para trabalhar nesse sentido, contributos para que a Assembleia da República possa legislar com vista à regulamentação do desempenho dessa atividade e dessa profissão, da nossa parte há inteira disponibilidade e obviamente para trabalhar também com outros grupos parlamentares no sentido de colmatar essa lacuna e esse vazio legal que na área dos cuidados de saúde ganha uma dimensão. A desregulação das profissões é sempre grave, não é? Mas quando estamos a falar na área dos cuidados de saúde, obviamente que pelas implicações que tem junto do utente, obviamente que levanta questões ainda maiores. Portanto, sobre essa questão, abertos a todos os contributos e para inclusivamente levar a cabo uma iniciativa legislativa que possa colmatar essa lacuna. Sobre a outra questão, eu queria perguntar-vos qual é o nome exato da associação proprietária dessa escola e dizer-vos que sugerimos ao Sr. Presidente que a própria Comissão possa indagar junto do Governo e esperemos que o Governo não nos remeta para outras secretarias, possamos questionar o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e que esses mesmos ministérios nos respondam, independentemente de qual é o serviço em que delegam a resposta. Da parte do Grupo Parlamentar do PCP, faremos igualmente, por escrito, uma pergunta ao Governo, requerendo todos os documentos e toda a documentação que autoriza essa escola a ministrar cursos, independentemente da área em que os ministra, quer dizer, para em Portugal, não estando regulamentadas todas as profissões, há pelo menos uma coisa que está. Qualquer curso de formação ou de educação tem de ser homologado pelo Ministério da Tutela. E, portanto, independentemente do desempenho dessa profissão estar ou não regulamentado, para que haja precisamente responsabilidade perante aquilo que se faz nas escolas, independentemente de serem particulares, serem cooperativas ou serem públicas. E, portanto, esperemos que da parte do Governo haja uma resposta rápida e que, da mesma forma, haja uma ação rápida se se vier a verificar que essa escola não reúne as condições para lecionar cursos, seja de que área forem, seja de optometria, contactologia ou qualquer outra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ferreira Gomes, PSC.
Muito obrigado. Eu queria naturalmente agradecer aos peticionários por trazerem-nos aqui o vosso problema. Sei que estão aqui também no vosso interesse, mas também agradecerem, reconhecerem a possibilidade da Assembleia poder ter um papel positivo na resolução do que consideram ser um problema. E dizer-lhes que, de facto, se alguns aspectos do caso apresentado podem quase conformar um caso de polícia, e aí a casa não seria a casa certa, há seguramente outros aspectos e preocupações que dizem respeito à capacidade de os interstícios da lei poderem permitir situações que, a vários pontos de vista, podem ser graves. Pelo menos em termos de defesa do consumidor, o consumidor formando família, isto é, a transparência de a sociedade, e no caso especialmente os formandos, os possíveis formandos, os possíveis candidatos e as famílias saberem com o que é que podem contar, não haver informação incorreta. E no outro extremo, o problema que é o vosso problema mais específico, suponho, o problema da profissão, isto é, se novamente uma pessoa, um consumidor, se quiserem, qualquer cidadão, se tem pela frente alguém que se lhe apresenta como tendo uma certa determinada competência técnica, e os optometristas, seguramente há 10 anos atrás, não existiam e portanto não eram reconhecidos como tendo essa competência. Seria uma pessoa, um leigo, que se apresentava a fazer determinada operação, a não ser que viesse de Espanha e tivesse já com créditos importados. Mas, ao longo destes anos, pela capacidade de formação e pelo êxito que teve também no mercado, portanto, pela necessidade que foi reconhecida pela sociedade dessa formação, creio que hoje aqui é reconhecida o valor social da vossa profissão e, portanto, que, como noutras situações no passado, se põe um problema de confiança entre o cidadão cliente e a organização que presta o serviço e o profissional que o presta. E isso levou à necessidade de regulamentação de muitas profissões, e o que vocês estão a pôr é mais, é também, creio que neste terreno, alguma coisa que é importante, isto é, se eu bem percebi, do exemplo todo que vocês estavam a contar, da história que estavam a contar, se eu for uma loja da especialidade e me recomendarem ou sugerirem que alguém pode ajudar-me a escolher, digamos, ajudar-me para ir além daquilo que se fazia antigamente nas feiras, que era escolher do material disponível aquele que me sentia mais confortável ou mais bonito, a única diferença é que uns terão um DR e outros não terão um DR, não sei que seja abusivamente lá colocado, mas também poderá significar diretório de qualquer coisa e, portanto, não ter grandes problemas, não. E, portanto, creio que o problema aqui existe e que aqui é importante realmente esclarecer-se cai no domínio do Ministério do Ensino Superior, isto é, se é uma profissão, se é reconhecida como uma profissão que exige uma formação superior e, portanto, o Ministério do Ensino Superior tem alguma palavra a dizer. Ou se não é uma profissão que exige uma formação superior, e então cai noutro domínio, mas também aí haverá naturalmente, por estas razões genéricas de vida em sociedade, haverá também a necessidade de uma intervenção. O que temos de concordar que é desagradável para os peticionários e incompreensível para qualquer cidadão é que não haja a preocupação de esclarecer qual é a situação, esclarecer em qualquer sentido. Pode ser no sentido de dizer que não se reconhece a profissão, o mérito, a necessidade ou a justificação ainda para tal função. Mas seria uma resposta, mas que nos contentemos em viver nos interstícios da lei e que a situação se mantenha nesse quadro. E, portanto, da parte do PSD também queria dizer que há toda a abertura para ajudar a esclarecer a situação e para clarificar o posicionamento da profissão como profissão de interação com o público, em que é importante que o público saiba se tem perante si um agente de uma organização, não é? Ou se tem um profissional com responsabilidades pessoais naquele trabalho que está a fazer. E isso é, acho que, a grande diferença e o que é muito relevante em termos de defesa dos interesses, se quiserem chamar-lhe, do consumidor, mas na vida em sociedade em geral. Portanto, do nosso lado, também a disponibilidade para trabalhar convosco no sentido de esclarecer a situação e de procurar uma solução equilibrada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, nós temos aqui dois problemas muito, muito objetivos, aquele que tem a ver com a regulamentação da profissão, que não é claramente da nossa área de intervenção. Nós podemos, enquanto deputados, questionar o Governo e outras entidades sobre essa matéria, mas o que cabe, de facto, aqui, e tomaremos uma medida concreta, é aquilo que tem a ver com a avaliação do processo de formação. Não estão aqui presentes outros grupos parlamentares, de qualquer maneira, suponho que possa assumir o compromisso que a Comissão de Educação tomará de imediato uma medida, que será perguntar diretamente ao Governo o que é que se passa com esta escola, concretamente com a formação que é dada e com o enquadramento das pessoas que são formadas por ela no sistema. Eu pedia-vos que, se assim o entendessem, nos deixassem a lista das cartas que escreveram e a quem, que é para constar, porque são entidades, são organismos do Estado que devem, estão obrigados por lei a responder. Portanto, nós questionaremos o Governo porque é que essas cartas, essas preocupações não foram oportunamente respondidas. E, por outro lado, cabe a nós fiscalizar o processo de formação de superior, seja ele qual for, e, portanto, seguirá, logo que tenhamos os dados necessários, seguirá uma carta assinada por mim, em nome de toda a Comissão, a questionar o Governo sobre essa matéria, e depois daremos conta da resposta que vier e esperamos, sinceramente, que a Comissão de Educação consiga ter uma resposta. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Tem a palavra.
Em primeiro lugar, agradecer as palavras de apoio. Já nós tivemos a oportunidade de fazer isso depois da petição e mais uma vez virem aqui reforçadas, ficamos contentes com essa situação, porque nós também entendemos que isto é uma situação que prejudica fundamentalmente o público, os utentes dos nossos serviços, porque se nós formos analisar neste momento a nossa situação, profissionalmente não é má de todo, ninguém nos chateia, ninguém nos processa, é um facto que isto acontece, não é? Porque é difícil processar uma profissão que não tem, assim, regras definidas, embora nós tentamos fazê-las entre nós próprios, essas regras, não é? Agora, o nome da potencial ou da possível detentora dessas escolas é a União Profissional de Óticos e Optometristas Portugueses, que é uma associação de direito privado como a nossa. Eu posso, se os senhores deputados e o senhor presidente entender que é um bom contributo, eu posso fazer chegar o que eu disse por uma forma mais organizada, que eu não tenho aqui uma série de cartas que podemos compilar e enviar para a comissão, e seria um contributo, se calhar, mais organizado para o trabalho da comissão. Em relação à questão, eu não disse, mas existem neste momento 819 licenciados em optometria em Portugal. Ou seja, estes números são de dezembro de 2009 e isto depois do processo de Bolonha acontecer, as coisas, saem muitos mais licenciados do que até à data. E a profissão evoluiu muito nos últimos anos e já existem optometristas licenciados desde 94. Portanto, eu já tenho uma larga carreira. E eu, em relação à questão do Sr. Deputado Ferreira Gomes, da questão do doutor, não é uma questão de sumenos importância, não, do ponto de vista formal, mas isso acontece. E acontece pelo simples facto de que nós sabemos... Acontece o abuso, porque a questão pretensamente... Isto é complicado de falar, mas a verdade é que depois aquelas formações são dadas em universidades particulares do tipo as instalações que foram usadas durante muitos anos, até essa universidade fechar, foram as instalações da Independente, não é? E agora funcionam noutra universidade privada, em que qualquer um de nós podemos alugar as instalações e fazer lá o que bem entender numa sala, não é? E aquilo dá essa área às pessoas, não é? Mesmo as pessoas tendem só aulas ao fim de semana e em curtos períodos, e os exames são assim um bocado ad hoc, etc. Porque estas coisas sabem-se, não é? Nós vivemos num meio pequeno e não é de estranhar que isso aconteça. Não é nada de estranhar, porque as coisas estão neste ponto. E enquanto nós permitirmos que andem neste ponto, há uma grande diferença. Nós trabalhamos com a Europa, não é? Com os nossos colegas europeus, e explicar esta situação aos parceiros europeus é muito complicada, porque eles não concebem isto. E, por exemplo, os holandeses têm uma atitude engraçada, para quem acha que tem algum fundamento. Eles protegeram, por exemplo, o título da profissão, mas toda a gente continua a fazer o que fazia até então. Isto é muito giro de funcionar, por exemplo, na Holanda, onde as pessoas têm uma cultura, o tal consumidor que o Sr. Deputado falava, tem uma cultura de perceberem as diferenças, que se calhar em Portugal ainda não chegamos lá, não é? Mas existem variedíssimas formas de funcionamento da profissão pela Europa e que se calhar não se adequariam aqui a Portugal. Mas esta questão do doutor funciona mesmo assim, como o Sr. Deputado disse. Existe mesmo. Faz a Universidade de Maastricht, mais recentemente, e a mais antiga é a Universidade de Utrecht. É muito difícil. Utrecht. Mas são, uma é mais recente e a mais antiga é Utrecht. E agradeço nos terem recebido e nos terem ouvido.
Bom, ouvimos com todo o prazer. O prazer, no sentido de vos ouvir, ficamos desolados pelas razões. Portanto, como eu disse, vamos fiscalizar a atividade do Governo nessa matéria e saber exatamente o que é que se passa com a formação nesta área profissional. Logo que seja possível, a fim de não cometermos erros factuais, nos mandar por e-mail... para o e-mail que tem, os dados mais objetivos, não é? Sim. Pronto, espero que tenhamos oportunidade de nos ver noutras situações, mas não por esta, que entretanto, não sei, depois, com as iniciativas que forem tomadas pelo PCP, como já foi anunciado, naturalmente por outros grupos parlamentares, e por aquilo que a Comissão em si fará, partimos... do princípio que vale a pena esperar para que a solução seja resolvida. Muito obrigado. Boa sorte. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à reunião antes que cheguem os representantes da CONFAP. Suponho que temos quórum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Temos quórum. Bom, então, sejam todas e todos bem-vindos. Foi distribuída a proposta de ordem do dia e também uma ata para leitura e debate e eventual introdução de alterações. Alguém se quer pronunciar, quer sobre a ordem do dia, a proposta de ordem do dia, quer sobre a ata que foi distribuída? Então, como não registro pedidos de intervenção nesse sentido, coloco à votação. Sr. Deputado Amadeu, tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigado. Era só para dar nota se era possível nós fazermos o adiamento do ponto 6, uma vez que a Sra. Deputada Evânia de Jesus não pode estar aqui presente e ela é a deputada relatora desta iniciativa europeia.
Muito bem, caso não haja oposição, não é um assunto urgente, fica adiado para a próxima reunião. Na sequência do requerimento do PSD para a vinda do Ministro da Tecnologia e Ensino Superior à Comissão, eu falei com ele, propus várias datas, tal como foi decidido em conferência de presidentes, será sempre feito um contacto direto entre o Presidente da Comissão e o Ministro respectivo para abreviar caminhos e depois apenas comunicamos ao Ministro dos Assuntos Parlamentares a data que foi adotada. Eu propus várias datas, incluindo a próxima quarta-feira de manhã, dia 6. Ainda não tive até o momento. O Ministro disse que me daria confirmação, faria a confirmação até ontem, há bocadinho. Eu mandei-lhe uma mensagem, ele ainda não respondeu. Vamos ver se ainda responde. De qualquer maneira, temos agora duas jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP, o que nos dificulta a vida em termos de reuniões da Comissão. Essa audição terá que ser feita forçosamente uma quarta-feira e, sendo assim, será a reunião em que tal audição acontecer, será às 9h30, para nós podermos avançar com ordem de trabalhos e receber o Ministro às 10 horas para termos o tempo necessário. De qualquer maneira, estou à espera da proposta do Ministro no dia... seria hoje, dia 29, ou amanhã, já não me lembro. Ah, não, seria amanhã, eu propus também a data de amanhã, só que o Ministro, agora me lembro porque é que ele não me respondeu, é que ele está no Brasil, a tratar de um assunto que tem a ver com a empresa dos petróleos brasileira para... que tem a ver com bolsas de estudo. Portanto, é natural que ele não me tenha respondido à mensagem que lhe mandei há bocadinho. Estou à espera que ele me diga alguma coisa relativamente à data. De qualquer maneira, estou a fazer o possível para que a vinda dele seja o mais rápido possível. Também foi distribuída para a apreciação a proposta de calendário das audições dos membros do Governo nos termos regimentais. Chama a atenção para o facto de o Governo se ter enganado, portanto, nesta proposta, em que no dia 21 teríamos dois membros do Governo cá, a Ministra da Educação e o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. De qualquer maneira, isto é apenas uma proposta de trabalho. Eu vou pedir a todos, eu suponho que no que diz respeito, se tem aí percebido, no que diz respeito à Ministra da Educação, dia 14 de dezembro, 29 de março e 21 de junho, tirando a outra vinda, que será no âmbito do Orçamento de Estado, que ainda não está, como é natural, ainda não está definido. O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior propõe-se o dia 10, sempre às quartas-feiras de manhã, os dias 10 de novembro, 30 de março e 29 de junho. O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, 25 de janeiro, 12 de abril e 21 de junho, pelo menos esta data de 21 de junho terá que ser alterada, porque entraria em conflito com o Ministro da Educação e nós não queremos de maneira nenhuma que haja conflitos entre membros do Governo por nossa causa. De maneira que vamos escolher uma data que será mais ou menos marcada às cegas, até porque ainda estamos dependentes dos outros grupos parlamentares que irão de certeza marcar as jornadas parlamentares e, portanto, haverá sempre alguma maleabilidade nestas datas. Outra informação, baixaram à Comissão Dois projetos de lei, um 410 do Bloco de Esquerda, programa faseado de distribuição gratuita e criação de bolsas de empréstimo de manuais escolares na escolaridade obrigatória, que retoma iniciativas já apresentadas anteriormente, e um projeto de lei 416/11 do PEV, que altera a Lei 47/2016, de 28 de agosto, que define o regime de avaliação, certificação e adoção dos manuais escolares no ensino básico e do ensino secundário, bem como os princípios e objetivos a que deve obedecer o apoio socioeducativo relativamente à aquisição e ao empréstimo de manuais escolares. Estes projetos, no entanto, já foram agendados para o dia 1 de outubro, para o plenário do dia 1 de outubro. Sendo assim, não há qualquer possibilidade de se emitir parecer pela Comissão, de modo que, como acontece nestas situações, mandarei uma carta ao Governo, a dizer, ao Governo não, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, a dizer que, por estas razões, não serão emitidos os pareceres da Comissão. A outra informação que tem a ver, e que também já é de vosso conhecimento, tem a ver com o Programa Parlamento dos Jovens, a nova edição, já está em curso, neste momento já temos 195 escolas inscritas, 195, mas como o prazo de inscrições termina a 15 de outubro, é provável que este número aumente exponencialmente, tal como aconteceu no ano passado. Foi distribuída uma proposta de calendário pela equipa do Parlamento dos Jovens, que está nos vossos e-mails, não sei se já tiveram oportunidade de ver. Acontece que, tal como tem acontecido sempre, as escolas pedirão ou não a presença de membros, de deputados, naqueles debates feitos a nível da escola. A equipa do Parlamento dos Jovens propõe que aquelas escolas que pretendam ter deputados lá até ao Natal, que façam o devido pedido até 31 de outubro. Portanto, as escolas mandam um convite até 31 de outubro. Os convites que vierem depois dessa data serão, e até 3 de dezembro, serão para realizar durante o mês de janeiro. De qualquer maneira, gostaria sempre de salientar um aspecto e eu peço a todos os senhores deputados que nos respectivos grupos parlamentares sensibilizem os seus colegas no sentido de se considerar que a ida do deputado, independentemente do partido a que pertence às escolas, vai em representação da Assembleia da República e não em trabalho partidário específico. Isso é importante para evitar algumas situações que foram, felizmente, muito poucas, mas que aconteceram de vez em quando. Convinha que nós dessemos estas indicações o mais rapidamente possível à equipa do Parlamento dos Jovens, de modo que eu vou colocar à consideração dos vários deputados, a fim de podermos dar a resposta. De qualquer maneira, na anterior sessão legislativa, o deputado João Prata apresentou uma proposta que foi aprovada no sentido de, quando os deputados se deslocassem a uma escola, levarem uma prenda, uma recordação da Assembleia da República. Como atualmente estamos em fase de contenção, inclusivamente já não temos cafezinho nas reuniões da Comissão, portanto, a gestão e gestão vamos poupando e contribuindo para o enriquecimento do país. Neste momento não há verba disponível para oferta de lembranças às escolas. A única peça que está disponível é isto, que tem vários nomes, serve para pôr os anéis, para pôr os dentes postiços, enfim, aquilo que as pessoas possam entender. É isto que está disponível. Eu suponho que nem tudo vale. E, portanto, oferecer uma coisa destas a uma escola, acho que é insignificante, vai ficar lá em cima da secretária do diretor da escola e não tem nada a ver com os alunos. De maneira que é melhor nós assumirmos a pobreza franciscana da Assembleia da República e dizermos que gostaríamos muito de oferecer, mas aquilo que de melhor a Assembleia da República oferece é a presença da deputada ou do deputado, que teremos a certeza que serão sempre escolhidos no sentido de serem os mais simpáticos, mais bonitos, mais bem apresentados, para que a escola se sinta devidamente premiada com a vinda do deputado da escola. E, de facto, acho que não faz sentido estarmos a oferecer uma coisa dessas. De qualquer maneira, coloca à consideração, se assim se entenderem, assim se fará. Então, deputada Sofia Cabral pediu a palavra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às sugestões que a equipa do Parlamento Jovem faz a propósito dos convites, tinha só uma sugestão que, aliás, constou no relatório que elaborei quando da última edição do Parlamento Jovem, que era o seguinte, que os convites feitos pelas escolas a solicitar a presença de um deputado fossem solicitar a presença de um deputado, mas sem indicar qual o deputado da preferência. Qual era a preferência do deputado. Seria depois aqui em comissão, e neste caso dentro de cada grupo parlamentar, que nós faríamos a distribuição dos deputados pelos debates e pelas escolas. Portanto, foi essa a sugestão que fiz no último relatório e parece-me que de alguma forma se poderá evitar alguns dos constrangimentos que o próprio Sr. Presidente há bocadinho enunciou.
Essa deputada, essa sugestão foi tida em conta e na base de dados, no formulário que está na NET para a inscrição, não existe qualquer campo para a filiação partidária. Portanto, a escola pede a presença de um deputado e depois será feita a distribuição de acordo com as disponibilidades de cada um. É evidente, por razões que suponho que são óbvias, haverá mais deputados do PSD e do PS, porque são mais. Isso mesmo, mas a distribuição será feita não de acordo com o perfil partidário, mas de acordo com a disponibilidade. Eu, no meu entender, e isso tem também sido feito sempre que possível, dá-se prioridade aos deputados eleitos pelo círculo, mas independentemente do partido a que pertencem. Portanto, essa medida foi tomada e agradeço que tenha sido lembrado. Existe uma base de dados para a gestão dos debates, que foi preparada pela equipa do Parlamento dos Jovens, e, portanto, é com base nessa base de dados, é para isso que ela é uma base de dados, que será feita a distribuição. Os convites são analisados pela equipa, agrupados e enviados para a comissão, no mapa, e depois será devidamente discutida e analisada aqui em comissão. A confirmação da presença dos deputados nos debates é comunicada à equipa, que dá conhecimento às escolas e envia para os deputados as informações necessárias para a participação no debate. Os debates, como tem acontecido sempre, realizar-se-ão à segunda-feira e contam com a participação de um deputado a representar a Assembleia. A questão da oferta, não sei se querem pronunciar sobre isso. Portanto, para as pessoas que chegaram depois, já não há dinheiro para aquele livrinho que distribuímos ano passado. Só há isto e não é para haver dinheiro, é porque está em armazém, é uma questão de gestão de estoques. Faz-me lembrar aqui há tempos num restaurante nos Açores onde eu estava a oferecer um jantar a umas pessoas do continente e queria oferecer vinho dos Açores e não havia nenhum vinho dos Açores. Eu perguntei, mas porquê? Ah, não, é que nós temos aí muito vinho do continente para despachar, portanto só depois de despacharmos é que temos vinho dos Açores. Bom, portanto, isto existe para despachar aqui na Assembleia, se quiserem... Se acharem que é oportuno, faremos esse despachamento. O fato de ninguém se manifestar contra, consideramos que a presença das senhoras e senhores deputados na escola será a melhor maneira de oferecer, dar uma oferta à escola. Bom, este assunto, Parlamento dos Jovens, não tenho mais nada a dizer. Se alguém se quer pronunciar, também ninguém pede a palavra, então passamos adiante. Temos duas iniciativas europeias, a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, Juventude em Movimento. Estas designações parecem ser muito aquelas epístolas que encontramos no Novo Testamento, em que o santo se dirige às várias cidades. Bom, a Juventude em Movimento, uma iniciativa para explorar o potencial dos jovens e garantir um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo na União Europeia. A comissão, como é de regra, deverá deliberar se vai ou não proceder ao seu escrutínio. Faço a pergunta, fazemos ou não um relatório sobre esta iniciativa. Se fizermos, caberá ao PS indicar um relator e o relatório será apreciado a 13 de outubro. Sr. Deputado Bravenico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e todos. Eu iria fazer uma sugestão metodológica para este tipo de iniciativas, que, digamos, de âmbito europeu. Há algumas delas que justificam a nossa posição e outras que não justificam. Mas nós só temos consciência disso depois de as conhecermos. Eu deixava, talvez, à consideração da Comissão a possibilidade de elas serem distribuídas e depois de o deputado a quem ela for, digamos, atribuída, fazer um julgamento acerca da pertinência ou não de ela vir aqui com um relatório ou com um parecer síntese ou de nem sequer vir rigorosamente nada. Porque eu acho que, digamos, todos nós confiaremos todos no trabalho uns dos outros, há coisas que se justificam pela sua importância. Hoje temos aqui três, na nossa ordem de trabalhos, três iniciativas europeias que justificaram, digamos, alguma informação aqui à Comissão. Há algumas informações que se justificam até de maneira mais sólida, há outras que se justificam de maneira mais leve e há outras que não têm qualquer, digamos, necessidade de virem aqui acompanhadas de qualquer posição da nossa parte ou qualquer informação adicional. Eu talvez pense que fosse uma boa metodologia para nós gerirmos isto.
De qualquer maneira, isso já resulta de um escrutínio, ou seja, o relator toma, e isso já se fez na anterior legislatura, o relator que for designado faz uma proposta nesse sentido. De facto, algumas são meramente dados que são apresentados e que não justificam um relatório. Né? Portanto, o relator indicado num texto de duas linhas poderá dizer que trata-se isto e não vale a pena. Né? Suponho que é pacífico. Outra matéria, está agendado para o dia 19 de outubro a Conferência Parlamentar sobre a Educação Especial. No entanto, temos as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, por isso teremos que encontrar uma outra data para esta conferência parlamentar. Está agendada para o dia 12 de novembro uma audição parlamentar, transferência de atribuições e competências para as autarquias locais, aguardando-se a definição do calendário de discussão do Orçamento de Estado para se verificar se há ou não a possibilidade de realizar esta audição nesta data. Portanto, fica também suspensa esta data. Pode ser que seja possível, de qualquer maneira, até termos o calendário das discussões das reuniões do Orçamento de Estado, não poderemos assumir compromissos, e sobretudo quando se trata de compromissos que envolvem pessoas externas à Assembleia. Também foi distribuída uma proposta de estrutura para os relatórios de atividades das comissões, que foi consensualizada na Conferência de Presidentes e que deverá ser adotado no futuro. Está distribuído, é uma grelha que, ao fim e ao cabo, tem por objetivo facilitar a leitura em diagonal dos documentos. As pessoas já vão diretamente ao sítio onde procuram um determinado tipo de informação e todos os relatórios terão sensivelmente esta estrutura. Portanto, cabe dar conhecimento. Nesta conferência, a Presidência não pude estar presente, foi o Sr. Deputado Ferreira Gomes que esteve presente. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, dar mais alguma informação relativamente a esta decisão.
Só dizer que isso foi apresentada essa proposta e não houve objeções, não houve comentários, houve uma adesão generalizada a um modelo que pareceu simplificado para que todas elas aparecessem com um espaço, um tamanho próximo.
Bom, portanto, agora eu peço aos senhores deputados que articulem com os respectivos assessores dos grupos parlamentares na elaboração dos relatórios para que seja mantido este figurino. Bom, como a pedido do PSD, o ponto 6 fica adiado. O ponto 6 da ordem de trabalhos de hoje fica adiado, uma vez que o Sr. Deputado da Relatora de Vânia de Jesus não pode estar presente. Foi considerado que se pode adiar para a próxima reunião. Vamos então dar início ao ponto 4 da ordem de trabalhos, audiência à Confederação Nacional das Associações de Pais. Eu pedia a todos os senhores deputados que, dentro da sua liberdade de expressão, fossem o máximo possível contidos no tempo a fim de a audição não se prolongar demasiado. Então vamos fazer uma pequena interrupção para aguardar a entrada dos membros da CONFAP. Muito boa tarde. Vamos dar início à audiência à Confederação Nacional das Associações de Pais, CONFAP, e que foi...
Comércio.
Não,
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 não
é
para... Ah, eu só até não estava a reconhecer as pessoas, portanto. Ah, isto é a Comissão de Educação. Eu peço desculpa, eu não estava a reconhecer as pessoas, mas... Pensei que tivesse havido um golpe de Estado interno e que tivesse isso. Pensei que fosse a terceira fração da CONFAP. A CONFAP deve andar deve estar noutra comissão qualquer, de maneira que nós vamos dar seguimento à ordem de trabalhos. Se até ao fim eles não aparecerem, nós consideramos que não apareceram. Bom, então, ponto 5 da ordem de trabalhos. A Sra. Deputada Rosalina Martins vai ter o prazer de apresentar o seu relatório sobre o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o impacto das decisões do Parlamento Europeu e do Conselho que alteram as bases jurídicas dos programas europeus nos domínios da aprendizagem ao longo da vida, da cultura, da juventude e da cidadania. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dispenso-me de voltar a reler este título tão longo, uma vez que o Sr. Presidente acabou de o fazer. E antes de apresentar este relatório, gostaria de referir que este relatório se enquadra exatamente numa daquelas situações que o Sr. Deputado Bravo Nico acabou de enunciar, dado que é um relatório da Comissão que efetivamente apenas nos transmite alguns dados estatísticos. E, sendo assim, o objeto da presente análise a que se refere o relatório da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu e ao Conselho, este relatório não tem qualquer implicação no ordenamento jurídico nacional e por isso se entendeu como adequada à emissão de parecer síntese. porque por decisão do Parlamento Europeu do Conselho, em dezembro de 2008, foram adotadas 4 decisões, as quais alteraram as bases jurídicas dos programas nos domínios da aprendizagem ao longo da vida, da cultura, da juventude e da cidadania. Entretanto, a implementação destas alterações introduziu melhorias significativas no funcionamento de cada um dos programas, tendo a Comissão concluído que o novo procedimento foi aplicado com êxito aos 5 programas, verificando-se que toda a informação exigida nas decisões foi comunicada sistematicamente no prazo fixado de 2 dias úteis. A Comissão salienta o facto de não ter recebido reações ou queixas do Parlamento Europeu ou dos comitês dos programas sobre a informação transmitida ou sobre o procedimento e que estas medidas que foram adotadas contribuíram para uma redução significativa do tempo necessário e um aumento também exponencial da eficiência dos programas. Neste contexto, e face ao exposto, o parecer vai no sentido de a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência considerar importante a existência destes relatórios, os quais permitem o acompanhamento do impacto das alterações das bases jurídicas dos programas europeus nos domínios da aprendizagem ao longo da vida, da cultura, da juventude e da cidadania, propõe que o presente relatório seja remetido à Comissão de Assuntos Europeus para a apreciação de harmonia com o dispositivo legal.
Obrigado, Sra. Deputada. O relatório está à discussão. Alguém se quer pronunciar? Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Sr. Presidente, saudar a Sra. Deputada pela elaboração do relatório e dizer apenas que o PCP também entende e partilha desta opinião de que sobre algumas matérias não acrescenta muito apenas trabalho, creio que é dispensável aos deputados sobre esta matéria. Portanto, fazer um relatório sobre um relatório em que é mais quantitativo do que propriamente uma apreciação política, nós entendemos que pode não trazer um grande acrescento à matéria. Portanto, entendemos e partilhamos também da opinião que aqui foi colocada e por isso também nos abstaremos.
Obrigado, Sra. Deputada. Mas alguém se quer pronunciar? Então vou pôr este parecer à votação, que nestes termos será provavelmente o último a ser posto à votação, porque a partir daqui, quando se tratar de documentos desta natureza, o relator apenas dirá aquilo que entender, que em poucas palavras, que não há matéria para a elaboração do relatório. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está? Sra. Deputada Rita Rato? É uma abstenção. Portanto, está aprovado por maioria com abstenção do PCP. Agora o ponto 7. O Sr. Deputado Bravo Nico vai apresentar o seu relatório sobre uma iniciativa europeia COM 458, relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre as atividades do Conselho Europeu de Investigação e a realização dos objetivos estabelecidos no programa específico Ideias em 2009. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De maneira muito simples, tanto optei também por elaborar um parecer síntese, que aproveito já para dizer que deverá ser remetido, na minha opinião, à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus. E o parecer síntese que aqui apresento em sede de comissão, no fundo, faz uma pequena descrição do que é o objeto deste, digamos, desta iniciativa europeia, que está materializada nesta comunicação e que tem a ver com as atividades do Conselho Europeu de Investigação, particularmente nos anos de 2008 e 2009 e dentro do ano de 2009 do programa específico Ideias. Em 2009 nós tivemos no âmbito da União Europeia e no âmbito do Conselho Europeu de Investigação um total de investimento de cerca de 295,8 milhões de euros em investigação científica no âmbito deste programa Ideias, e em 2010 temos uma previsão de cerca de 528 milhões de euros, que é um volume razoável do ponto de vista europeu e repartido por cerca de 2.873 propostas de investigação nas mais diversas áreas de investigação científica. Esta comunicação faz também referência e recomenda algumas, digamos, dá algumas indicações no sentido de recomendar a reorganização interna do funcionamento do próprio Conselho Europeu de Investigação e destaca também a estratégia e as medidas que deverão ser adotadas, digamos, para o painel de revisão do próprio Conselho Europeu de Investigação. Saliente, por último, no programa do trabalho de 2010 do programa específico Ideias, do reforço, como já referido, considerável do orçamento, cerca do dobro, e, digamos, o alargamento das regras de elegibilidade para candidatos que tenham obtido o seu doutoramento entre 2 a 10 anos antes da candidatura. Realçaria também que a Comissão entende que este programa Ideias e a atividade genérica do Conselho Europeu de Investigação é extremamente popular entre a classe de investigadores no âmbito europeu e de as provas que têm dado de lhe darem a credibilidade necessária para continuar a trabalhar. Nas minhas conclusões, eu tenho três coisas muito simples que deixo à consideração da Comissão, no fundo uma necessidade, aqui mais uma perspectiva nacional, a necessidade de promoção de uma maior divulgação do 7º Programa-Quadro no âmbito nacional, particularmente entre as instituições de ensino e especificamente, não digo aqui, mas deixo à consideração, no âmbito também das parcerias internacionais e das parcerias que as instituições de investigação têm hoje com as empresas. E deixo também aqui uma indicação, uma conclusão, no sentido de haver a necessidade, no âmbito da nossa própria Assembleia da República, ser dado maior valor, maior relevo às questões de investigação em contexto europeu, particularmente aquelas que decorrem da aplicação do 7º Programa Quadro e que constam do relatório que esta Comissão já há 2 anos tem em marcha, digamos, inicialmente por mim próprio e hoje através do Sr. Deputado Ferreira Gomes. Portanto, penso que está aqui um vetor que nós consideramos interessante para poder ser relevado no nosso trabalho, através, nomeadamente, do relatório que está a ser elaborado. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão sobre este relatório, concretamente sobre o parecer, embora só o parecer seja objeto de votação, posso discutir as conclusões do Sr. Relator. Alguém se quer pronunciar? Sendo assim, ponho o parecer à votação. Quem vota contra e se abstém, portanto, está aprovado com a abstenção do PCP. Agora, já chegaram? Bom, de seguida temos a discussão em comissão dos projetos de resolução do CDS-PP e do PS, ou melhor, 2 do CDS-PP e 1 do PS, mas como a CONFAP já chegou, portanto, para podermos ter uma discussão com mais calma, vamos interromper, regressar ao ponto 4 para proceder à audiência e depois continuaremos. Eu chamo a atenção dos senhores e senhores deputados que é necessário termos quórum para se proceder à discussão destas iniciativas.